Décimo dia, 2 de março. Vencendo para sempre. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Apocalipse 22, 3 e 4.
Henry C. Morrison, depois de ter servido por 40 anos no campo missionário africano, voltou de barco para sua casa nos Estados Unidos. Theodore Roosevelt, então presidente do país, também estava a bordo do barco. Morrison ficou bastante entristecido quando, ao entrar no porto de Nova York, viu o presidente sendo acolhido por uma grande comitiva pronta para levá-lo até sua casa. Enquanto Morrison, que havia servido a Deus por 40 anos, não tinha ninguém à sua espera. Em meio à tristeza, o missionário ouviu a voz de Deus dizendo: Henry, você ainda não chegou em casa. Em meio à dor e ao sofrimento que ainda nos atingem, devemos ter sempre em mente que ainda não chegamos em casa. Não haverá sofrimento. Ao entrarmos no reino de Deus, para ali passar a eternidade, as provações, dificuldades e perplexidades que aqui tivemos se reduzirão a uma insignificância. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma demonstração de luto. Nenhum morador dirá: estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Uma abundante maré de felicidade fluirá e se aprofundará ao avançar a eternidade. Consideremos com todo empenho a bendita esperança. Que nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu as portas do paraíso para todos aqueles que o recebem e nele creem. A esses, ele dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. O pecado é algo misterioso, inexplicável. Não houve razão para sua existência. Procurar explicá-lo seria atribuir-lhe uma razão. Isso seria justificá-lo. O pecado apareceu em um universo perfeito, algo que se demonstrou inexcusável e excessivamente mau. A razão para o seu surgimento e desenvolvimento nunca foi nem será explicada, mesmo naquele grande dia, quando o juiz se assentar e os livros forem abertos. Ficará evidente para todos que não existe, nem jamais existiu, uma causa ou razão para o surgimento do pecado. A caminho do lar. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo as vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo, os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, todas as provações e os sofrimentos desta vida serão como nada. Olhem para cima. Olhem para cima e deixem que a fé de vocês aumente continuamente. Permitam que essa fé os guie pelo caminho estreito que, através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo e limitado futuro de glória destinado aos remidos. O fim do conflito. Ao transcorrerem os anos da eternidade, os remidos, receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão seu caráter. Ao Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos no grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebatadora dedilharão as harpas de ouro. Milhões de vozes se unirão para avolumar o poderoso coro de louvor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Aplicação pessoal. Mais uma vez, chegamos ao fim dos 10 dias de oração. Mas o conflito entre o bem e o mal ainda não acabou. Por isso, não devemos ter apenas um período de 10 dias de oração por ano. Precisamos de uma vida de oração. Não espere até o próximo ano para ter momentos de comunhão, dias de jejum ou ações de missão. Esses 10 dias de oração devem servir de modelo para o restante do ano. Busque a Deus a cada dia e permita que Ele preencha seu coração com a esperança de que estamos indo rumo ao lar.
Ação missionária. Ore por seus amigos, ofereça um estudo bíblico a eles e envie a primeira carta ou lição do curso Jesus Restaurador da Vida. Motivos de oração. 1. Por fidelidade, força e ânimo para prosseguir na jornada espiritual. 2. Pelo batismo do Espírito Santo. 3. Pelos 5 amigos. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir. Agradecimento e louvor.
Obrigado pela certeza do céu, a concretização dos nossos sonhos. Agradeço pelas dádivas desta vida e pela vida futura. Eu te agradeço também por...
Confissão.
Perdão pelas vezes em que fixo meus pensamentos e interesses em prazeres transitórios. Ajuda-me a vencer as distrações, o desânimo e o retrocesso na caminhada. Necessito do teu perdão e poder para...
Orando com a palavra.
Senhor, que não sejamos dos que retrocedem para a perdição, mas que olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, até que venhamos a dizer: este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Intercessão.
Ore pela chuva serôdia e pela vinda de Jesus.
Pedidos pessoais.
Ore para que os lampejos da eternidade aumentem sua esperança e coragem.